Quem está conosco é o biólogo, o professor doutor Fabiano Melo, ele que é doutor em ecologia, pós-doutor em antropologia, professor associado da Universidade Federal de Goiás e também membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Ele realmente tem um artigo, isso é um artigo muito interessante, quando ele intitula A Morte Matada de um Rio que Sofria de Morte Morrida. Vamos entender aí esse pensamento, professor Fabiano? Bom dia!
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Imagina, o prazer é todo meu.
Chamou a atenção justamente esse título, A Morte Matada de um Rio que Sofria de Morte Morrida, professor. Traduz para nós esse pensamento, professor Fabiano.
Pois é, é um linguajar muito, muito mineiro, muito próprio aqui, que a gente costuma, né, sempre que a gente ouve falar da morte de uma pessoa, né, a gente sempre pergunta, mas e aí, foi morte matada ou foi morte morrida, né? No sentido de que a pessoa sofreu uma morte natural, ou um acidente, alguma coisa nesse sentido, seria a morte morrida. E a morte matada, sem dúvida alguma, é um assassinato, vamos dizer assim, alguém realmente provocou aquela morte. Então eu fiz essa analogia tentando exatamente mostrar a situação do Rio Doce, no sentido de que o que ocorreu o ano passado, a gente, né, eu denominei de morte matada, porque realmente foi um grande acidente, foi considerado o maior acidente, né, o maior desastre natural que a gente teve no Brasil, com um grande impacto sobre a bacia do Rio Doce, e de fato foi provocado pelo homem, né, então foi a morte matada. A morte morrida é o que, e aí eu fiz essa analogia exatamente para chamar a atenção da população, né, do público em geral, de que o Rio já vinha sofrendo há décadas uma morte muito lenta, já vinha agonizando essa morte, exatamente porque as autoridades, a própria sociedade não presta a devida atenção que esse rio, né, que os nossos rios, que os nossos recursos hídricos merecem. Então, o Rio Doce, a bacia como um todo, já tinha um grande impacto humano de décadas, né, mais de século, na verdade, de ocupação, que vinha destruindo a bacia e deixando o rio praticamente morto, no sentido de que ele tinha uma qualidade de água péssima, né, ele já tinha uma quantidade de peixes extintos, já tinha uma fauna depauperada, uma quantidade de floresta extirpada das suas margens, da sua bacia. Ou seja, essa morte morrida que a gente vinha provocando lentamente com o rio é o que era o destaque e ninguém prestava atenção, né? Foi necessário um desastre como o que ocorreu ano passado para colocar a atenção de todos, a bacia, a falta de água, a necessidade de você fazer, então, um trabalho de recuperação. Então, tudo isso foi necessário e só aconteceu por causa do acidente. Mas, poxa, e tudo que a gente já vem fazendo ao longo dessas décadas, né? Por que que a gente não acordou, vamos dizer assim, antes, para essa morte lenta que o Rio vinha sofrendo? Então, foi um trocadilho nesse sentido para que as pessoas prestem atenção no que a gente já vinha fazendo, não no que necessariamente ocorreu o ano passado. A gente sabe que é grave, mas de alguma forma, por que que a gente não deu atenção ao rio, né, no momento mais apropriado para isso, né?
Entendi. E qual a lição que pode se tirar, acima de tudo, dessa analogia que o senhor nos traz para a reflexão? A morte matada de um rio que sofria de morte morrida. Qual seria a lição, professor Fabiano?
Eu acho que o mais importante é exatamente esse sentimento, né, de que, poxa, então o acidente que ocorreu é que nos levou a uma condição extrema de preocupação. Não, acho que o recado que a gente tem que capturar, que a gente tem que captar no sentido de que a nossa própria ação durante todos esses anos já vinha causando um desequilíbrio muito grande na bacia do Rio Doce. Então nós somos todos culpados pelo grau de deterioração que a bacia se encontra hoje. É óbvio que o acidente nos fez acordar, né, no sentido de que esse acontecido mostrou o quão degradado está o rio e o quão rápido nós precisamos intervir. Senão nós não vamos ter mesmo condições sequer de retirar água para dessedentação humana nesse rio. Então é uma coisa grave. E aí, associado às mudanças climáticas em curso, a gente só vai ter uma dificuldade, o desafio vai se tornar cada vez maior. Então acho que o grande recado é esse. vamos acordar mesmo, pessoal, vamos fazer a coisa certa daqui para frente, vamos mobilizar a sociedade, vamos exigir do poder público que a gente faça uma reconstrução da bacia, que a gente recupere a bacia, mais ou menos no mesmo ritmo que a gente já tinha se programado para a Bacia de São Francisco, que também está agonizando, né? Ou seja, são situações calamitosas que a gente vem vivenciando e parece que as pessoas estão adormecidas, né? O acidente deu uma chacoalhada na população, por quê? Porque eles ficaram sem água. E isso foi muito grave, né? As cidades grandes como Colatina, Governador Valadares, várias cidades importantes ali na média bacia sofreram com a falta de água. E isso é muito grave porque a gente não vive sem água.
Acho que o recado
é bem esse mesmo.
Inclusive, professor Fabiano Melo, eu até convido o senhor para permanecer conosco, já que o assunto tem tudo a ver com o que estamos a conversar com o senhor, a morte matada de um rio que sofria de morte morrida. Está conosco agora ao telefone, professor Fabiano, o prefeito da cidade goiana de Minaçu. Essa cidade fica a aproximadamente 500 quilômetros de distância de Goiânia. E por que nós vamos conversar com o prefeito de Minaçu? É que a usina hidrelétrica de Serra da Mesa, muito frequentada, muito visitada, um ponto que não deixa de ser turístico, localizado na bacia do Alto Tocantins, está secando. E nós temos, portanto, o prefeito Maurides Rodrigues Nascimento conosco agora ao telefone. Professor, prefeito Maurides, bom dia para o senhor, muito obrigado pela atenção, tá bem?
Bom dia, Walter Lima, bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Quero parabenizar vocês pela atitude de estar com essa preocupação junto a essas bacias, que às vezes a sociedade não tem conhecimento do tamanho dos problemas que pode causar no futuro. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado ao senhor, prefeito. E qual é a realidade de Serra da Mesa neste momento, prefeito Maurides?
Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde a gente está numa expectativa da gente chegar o limite da capacidade de 18% da capacidade do lago. Então, isso está nos preocupando muito, até pela sustentabilidade elétrica, né, de energia, e também as dificuldades que os proprietários de terra que têm junto a esse lago, com essa questão da insegurança do lago. Hoje, nas águas ele enche, na seca ele desvazia, e a gente está muito preocupado realmente com a questão da chuva. Está diminuindo a chuva, as águas estão diminuindo e isso nos preocupa muito. Hoje a gente sabe que o Brasil está sendo seguro por energia, né? Se tiver essa dificuldade de produção de energia, sem sombra de dúvida, isso vai trazer uma consequência muito grande para a nação. Isso é uma preocupação muito grande. E hoje, o Lago Serra da Mesa é um lago que era um dos maiores reservatórios da América, né? E hoje, vivendo essa situação, e é um lago também que sustenta várias barragens para baixo, umas 4 ou 5 barragens que ela é controlada pelo Lago Serra da Mesa. Então é uma situação muito preocupante, a gente está muito preocupado, até pelo também a questão financeira do município, a sustentabilidade financeira do município, né? Tomar medidas rápidas, como a gente não sabe, tem que fazer um estudo, tem que achar uma forma de recuperar as nascentes. A gente já está fazendo esse trabalho nas nascentes do município e, a questão do lago, que é uma bacia enorme. Então, é um trabalho mais que depende mais da conscientização da sociedade, depende também dos governantes, né? E principalmente da sociedade.
Agora, está também conosco, prefeito Maurides, o professor Fabiano Melo. O professor Fabiano Melo, ele é biólogo, é doutor em ecologia, é pós-doutor em antropologia, professor associado da Universidade Federal de Goiás e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. O que eu acho interessante, professor Fabiano, o senhor poderia até nos ajudar quando o prefeito coloca que a capacidade de potencial do lago baixou para apenas 18%. Imagino, né, a quantidade que se perdeu de volume, onde se tem apenas 18%. 28%, que eu acho também muito interessante, professor Fabiano, e também o prefeito Maurides, é que quando é em São Paulo, lá no Cantareira, a cada milímetro que perdia, portanto, de volume, era notícia. Agora, por que não é notícia esse caso extremamente sério e grave, secando a Serra da Mesa, e pouco se fala deste assunto? Tem como recuperar a Serra da Mesa, professor Fabiano?
Claro, claro. Bom dia, prefeito. É um prazer estar falando com o senhor.
Bom dia, Fabiano.
Bom dia. Eu entendo o seguinte. O prefeito tocou no ponto central, que é a recuperação de nascentes. De modo geral, as alterações que foram propostas no Código Florestal recentemente, inclusive muitas delas estão sendo debatidas no Supremo Tribunal Federal, porque, uma parte da sociedade entendeu que isso era muito lesivo ao meio ambiente, eles entraram com as ações de inconstitucionalidade, e aí uma dessas discussões é exatamente esta manutenção das áreas de preservação permanente, que inclui as nascentes e as margens dos rios. E todas essas alterações que a gente promoveu, é vergonhoso falar isso, mas, por exemplo, a bacia do Rio Doce, ela não tem praticamente 80% da sua cobertura vegetal. E boa parte dessa cobertura está ausente exatamente nas margens dos rios e em áreas importantes como as cabeceiras, onde você tem a grande produção de água através das nascentes. Ou seja, esse é um processo que está se repetindo nos outros biomas brasileiros.
Sim.
E é óbvio que a gente entende que isto, né, recuperar essas nascentes, fazer com que mais nascentes se mantenham, é natural que a gente vai ter uma vazão aumentada do rio, que vai, portanto, suportar uma capacidade maior no lago. O que a gente não pode prever, e isso é importante a população de modo geral entender, é que as mudanças climáticas em curso, elas vão alterar esse regime de chuva e vão prejudicar ainda mais as condições dos nossos lagos e das nossas bacias hidrográficas.
Sim.
Portanto, se a gente não fizer o dever de casa e, de fato, recuperar essas nascentes, boa parte das margens, né, das matas ciliares, a gente vai ter uma grande diminuição de água. Isso não vai ser somente na Serra da Mesa, isso não vai ser somente no Cantareira, isso vai se repetir no centro-sul do Brasil. A previsão é sombria e a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não deixe isso acontecer.
Agora, prefeito Maurício, eu tocou num ponto, né, onde pouco está se falando, pouco está aparentemente se importando com a situação de Serra da Mesa, e quando realmente já é grave a situação, e quando os reflexos chegarem também nos grandes centros, é que vão lembrar realmente de Serra da Mesa. Mas o importante é colocar para o país a situação, né, prefeito Maurides?
Sim, Walter. Eu quero, assim, parabenizar o Fábio, o professor Fábio, por essas atitudes e essas esclarecimento, né? Na verdade, hoje, Minasul tem um projeto de recuperação das nascentes. Hoje, o município de Minasul teve o privilégio de ter a casa de máquina no município. Mas é um lago que hoje abrange 13 municípios do norte de Goiás. E eu entendo que é uma preocupação não só dos 13 municípios que é atingido pelo lago, mas sim, eu acho que é uma preocupação da nação, e a gente vê hoje esse trabalho seu voltado com essa preocupação. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. E precisa justamente é uma conscientização, é um trabalho mais ou menos dessa natureza, esse trabalho que você está fazendo, ele ser mais explorado. E a gente trabalhar realmente com aquilo que o professor Fábio esclareceu. A gente tem que trabalhar em cima da recuperação das nascentes, né?
Exatamente.
E hoje não é só o Minasul que vai resolver esse problema. Nós temos um projeto, graças a Deus, na minha gestão, a gente criou esse projeto.
Perfeito.
E a gente queria que os demais municípios vizinhos também, que faz parte do lago e também da bacia, né? Porque não adianta nós recuperar só os 13 municípios. Hoje a bacia do Lago Serra da Mesa, ela abrange Brasília, Jaraguá, é uma bacia muito grande.
Entendi.
Então, eu entendo que a gente tem que fazer um trabalho mais extenso, né?
Com toda certeza.
E através desse trabalho de vocês, eu tenho certeza que a sociedade acorda e já começa a preocupar com essa situação.
Tá muito bem. Bom, o nosso tempo infelizmente esgotou, mas está aí o recado. Eu convido o prefeito, mais o doutor Fabiano Melo, para estarem conosco numa próxima oportunidade, e que não seja tão longa, para voltarmos aí ao assunto num tempo mais elástico para avançarmos aí nos detalhes. Tá bom, professor Fabiano?
Tá ótimo, muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia também para o senhor. Prefeito Maurídio, um abração também para o senhor, foi muito bom tê-lo aqui no programa e vamos continuar no assunto, vamos transformar Minaçu em termos de notícia, como se transformou em notícia a Cantareira, tá bom, professor Maurídio?
Muito obrigado, Walter, eu quero corrigir aqui o professor Fabiano, um grande abraço, parabéns pelo trabalho, conte com a gente, eu assim, fiquei muito emocionado e assim, sentindo a importância dessa preocupação de vocês, desse trabalho de vocês, um grande abraço, sucesso, meu irmão.
Muito obrigado ao senhor. Então, o prefeito Maurídio Rodrigues Nascimento, prefeito de Minhaçu. A nossa produção nos acenando de que está tentando contato com Furnas, mas a informação que se tem é que a área está de greve e não está sendo possível contactar com a instituição.